Uma pergunta que surge: qual a diferença que Deus faz o verão ou o inverno? E surge uma pergunta, então: quando que é mais fácil servir a Deus? Se todo Deus faz para a gente poder fazer deste mundo uma morada para Ele, todo objetivo qual que é aqui? A gente transformar o mundo. Então, quando que é mais fácil? Como que é? Que um é teste, outro é facilidade, um é dificuldade. Como funciona essa questão? Então, no primeiro olhar, primeira perspectiva, a pergunta é estranha. Quando mais fácil servir a Deus? No verão ou no inverno? Onde queremos chegar com isso? Que diferença faz? Certo? Então, na prática, o que tem a ver a época do ano, a estação, com o serviço a Deus?
Depende de onde você mora e onde é a sua sinagoga, por exemplo.
Pode ser, talvez a diferença é não onde você mora e onde é a sua sinagoga, senão você tem que saber que tem que morar perto da sinagoga. No inverno rigorosíssimo ou no verão muito quente, que você não consegue subir 14 andares e caminhar 12 quadras. Então, diretamente, você tem que saber que tem que morar, andar mais baixo e morar mais perto, independentemente do inverno rigoroso já. Em cada época do ano você pode ter a tua forma ou a tua dificuldade diferente. O Yetzer Hará, por exemplo, está escrito na Lajá, que o Yetzer Hará trabalha no verão, ele te diz que você não acorda cedo, você ainda não dormiu o suficiente. Por quê? Porque a pessoa se cansa mais no verão, ele se, sabe, fica mais pelo suado, etc. Então ele fica mais mole. Então o Yetzer Hará te fala, no verão te fala, olha, você não dormiu o suficiente, precisa dormir mais um pouco, não acorda para ir para a sinagoga. E no inverno te diz, olha, está quentinho aqui, está quentinho aqui dentro, fica mais um pouco. É, sabe aqueles argumentos que nós já conhecemos de cor salteado?
No inverno será muito mais forte.
Acordar,
eu respondo já em inverno.
Certo. Na prática.
Não, mas é acordar, sabe que tem pessoa, tem gente que está mais disposto no inverno e tem gente que está mais disposto no verão.
Exatamente.
Você no verão.
Eu gosto mais
de gente que adora ir para o inverno.
Mas,
para acordar,
mas sair daquela rotina no inverno.
Mas uma questão é assim:
você não dorme à noite e não consegue acordar também.
Por isso eu digo, não, por isso que eu estou dizendo, você não dormiu o suficiente.
Eu sou de verão, mas tem gente que
mas, mas na questão, a questão é, por exemplo, em relação, conforme está trazido na própria Torá, você tem as festividades do ano. E Pesach, que é chamada festa da primavera, Sukkot, mais atrelado com o inverno, com o texto de não chover em Israel, que começa a chuva no inverno. Já tem algumas coisas que estão atreladas justamente a estação. Então tem a ver com o serviço a Deus. Isso que quero, sim. Isso que digo, de alguma maneira tem a ver com. Inclusive, vamos ver como se tem uma chama Hagasif, Hagakatsir. Entendeu? Tem festa da colheita, festa de semear. Cada época tem uma época diferente de colher ou de trazer para dentro de casa. Então, qual é o sentido de tudo isto?
Não
é bom, eu tinha começado a listar
agora, então, o que
acontece? Mas na prática, existe uma ligação. Nada é por acaso, e pode parecer superficial alguns conceitos, mas cada coisa, cada maneira de servir a Deus, são formas diferentes de servir a Deus, são serviços diferentes, etc. Por exemplo, colheita e recolher as coisas para dentro dos depósitos, etc., no campo, tem um sentido diferente. Conforme se traz na Torá, nada é por acaso. Então, quando Deus nos dá cada coisa, por que o sol tem o nascer do sol, ou tem o pôr do sol, o que significa? Certo? O nascer do sol significa o nascimento da luz, o conhecimento, o dia, o bem. O pôr do sol significa o quê? Chega a escuridão, chega justamente. Cada um tem uma representação também. Então, de fato, está trazido que de noite tem ocultamento. Quando tem ocultamento, que se oculta, Midata Rahamim. Então, a noite que tem, Midata Din. Certo? Midata Din, o que é? Rigor. Por isso que de noite está escrito que não se dá tzedakah. só se 20 PDA e você tem que dar, mas sozinho, como dizendo, na hora que tem mirata din, tem, como chama, rigor, Deus está...
Está dando.
Exatamente, ele diz, ah, só isso está dando? Ah, está se fazendo de bonzinho? Deixa eu ver realmente se você é bonzinho. De dia, é piedoso, puxa, que legal, ele está dando de cá. Olha que bom, ele coloca a mão no bolso, se preocupa com os outros. Ele poderia estar saindo comprar um picolé, e em vez de comprar um picolé, está dando um sanduíche para quem precisa. Sei lá. Um exemplo, são formas diferentes de encarar. Dia representa justamente esse lado de misericórdia, e noite representa esse lado de rigor, de ocultamento. Então, vemos de fato que há diferença e que influencia também no mundo. Então, quando a gente fala de dia e de noite, podemos de alguma maneira também relacionar inverno e verão. Eu ouvi um comentário muito interessante que falou na época o em nome de Ben Ishchai, o Rav Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadik Livraha, foi um comentário muito interessante. Quando está escrito Bore Yo, Bore Hoshe, certo? Vaiere vai Boker, foi a noite e foi amanhã, Deus criou o mundo. Então, o dia é noite e dia. Mas vai ele, vai Boker, e teve noite e teve manhã, mas ao mesmo tempo que diz, Yotzer Or o Borechoshe. Certo? Cria a luz, forma a escuridão e cria a luz. Perdão, forma a luz e cria a escuridão.
Forma a luz e cria a escuridão. Ou some, desaparece a luz e cria a escuridão.
Sim, mas isso é um outro tema, isso eu não quero entrar nisso. Mas o que ele explicou? Não é que ele cria, que tem a luz e a escuridão dia e noite. Primeiro dia depois da noite, ou primeira noite depois do dia, como no calendário judaico, senão que Deus criou o mundo, que quando num lugar é dia, no outro lugar é noite. As duas coisas, os dois fenômenos ao mesmo tempo.
Sim.
Não é um ciclo que um é depois do outro, senão que os dois são simultâneos. De um lado é dia, do outro lado é noite.
É a mesma coisa.
Que nem na moeda tem cara e coroa. Exatamente, aí que eu queria chegar. Este período
dele, ao mesmo tempo.
Exatamente. Então, isso que ele diz. Enquanto aqui estamos com um calor terrível nos Estados Unidos, está uma neve desgraçada. Então, na prática, cada um preocupa essas duas coisas simultaneamente. Ao mesmo tempo. Não é que vem o dia e depois vem a noite. Não é que vem o verão, depois vem o outono e o inverno. Enquanto aqui é verão, exatamente.
E onde é mais difícil fazer as mitzvot?
Vamos chegar lá. Mas eu quero que, de alguma maneira, te mostrar...
Todo mesmo tempo.
E que todo ao mesmo tempo que existem formas diferentes, que a gente temos que entender. A gente não percebe, parece... que acontece? Isso que a gente chama natureza. A natureza é um ciclo onde pareceria que as coisas se sucedem de uma forma...
autônoma.
Não, natural, mas natural no sentido, sabe que... Acabou, faz parte.
Ao mesmo tempo.
Mas tem um sentido.
Ele fixa um lugar.
É importante.
Não, mas ele fixa um lugar. Por exemplo, a gente segue
esse
o que
está
acontecendo no chão, né?
Exatamente. Então, vamos lá, por exemplo. Nós trazemos justamente como um exemplo o nascer do sol. O nascer do sol, como nós conhecemos, o nosso sol. Se refere a que signifique, que significa, por exemplo, que o sol, ele tem um outro sentido que o sol de Deus, entre aspas, como um serviço de Deus. Onde o nascer do sol, nosso nascer do sol, isto aí traz como uma luz que nasce, uma luz divina. Saiu a luz. Então, que a Kadosh Baruch Hu também está olhando, trazendo luz, trazendo luz. Iluminando, olhando as coisas positivamente. Por quê? Porque a luz você enxerga melhor as coisas. Certo? Então você tem claridade, consegue enxergar melhor. Então cada um consegue enxergar melhor também as coisas. É a luz infinita de Deus. Por isso que nós tentamos rezar quando? Conforme o mais certo. Quando?
Vatiquim.
Quando que é Vatiquim?
Antes das 6 da manhã.
Não.
6 da manhã. Nascer do sol.
Nascer do sol. Justamente pegamos, se você vê a Lachá, é quando nascer do sol. A pergunta é quando vai nascer do sol, se é antes das 6 ou no inverno, no verão. Mas é o conceito em si. Justo com o nascer do sol, e cumprimos várias mitzvot, por exemplo, que justo de noite. Então, por quê? Porque de dia tem um tipo de iluminação, de noite temos outro. Tem mitzvot que tem que ser feita de dia. Então, há uma questão disto. O próprio fato que o sol nasce, isto vem por quê? Por que que acontece que o sol nasce? Então, se explica na Kabbalah que isto é um reflexo de que nasce, entre aspas, também Deus, a luz de Hashem. Então, quando Hashem está bem disposto, aí começa o dia. Esse é o fenômeno. Por quê? Porque começa a iluminar essa luz divina que é o sol de Hashem, e aí, consequentemente, surge o sol nosso físico e material que conhecemos.
Mas não é o sol aqui, é sim o dia. Porque um dia que está chuvoso e tempestade, o sol nasceu, mas a gente não está vendo ele.
Mas talvez porque está todo esse escuro, porque há um ocultamento também. O ocultamento físico é porque há um ocultamento espiritual. Que provocou esse ocultamento físico?
Tipo, Deus está meio chateado, então manda uma tempestade, sim?
Um exemplo prático. Quando Deus prometeu a Noah que ia criar o efeito do arco-íris. Então está trazido na discussão nos livros o que significa o arco-íris. O arco-íris é um fenômeno natural. Quando os raios do sol penetram de forma tal que tem uma umidade com as nuvens, etc. e tal, no horizonte se forma o desenho do arco-íris. Certo?
Certo.
O que significa isto? É um fenômeno natural.
Sim.
Na prática, na Torá está escrito que Deus criou isto como um sinal. E acontece geralmente de quê? Depois de que tem uma tempestade, está escuro. Não é uma chuva comum.
Sim.
Certo? Pode estar de dia e pode estar bem escuro. O que significa, está escrito na Torá, que naquela hora Deus estava querendo acabar com o mundo, a coisa estava muito ruim, e Ele cria esse efeito do arco-íris, e automaticamente Ele vê o arco-íris, se lembra da promessa que fez para Noah, para Noé, e não vai destruir o mundo.
Quer dizer que normalmente ele está pensando, na hora que está chovendo, ele está pensando em destruir o mundo.
Ou seja, há um ocultamento. Há, entre aspas, uma chateação divina. Nesse momento, que a Kadosh Baruch Hu está fazendo? Ele criou um fenômeno natural para justa. Para lembrar ele para nós também. Pessoal, precisamos fazer de chuva.
Mas a chuva não tem a ver com bênção?
A chuva. Tem chuva e tem chuva de bênção. E tem chuva que não é de bênção. Tem chuva que é devastadora. Ok? Deus criou no mundo, inclusive, forças naturais que são parve, são neutras. Pode ser para o bem ou pode ser para o mal. A chuva pode vir em pouca intensidade, que não é suficiente, ao contrário. E tem chuva que vem muita intensidade e devasta.
É, isso no Jornal Nacional aconteceu exatamente isso. Mostrou que choveu no lugar lá e não conseguia nem tirar a produção. Em compensação, no Ceará choveu na época certa e tudo ficou verde e está começando a crescer toda a plantação. E é um lugar perto do outro, né?
Não, está escrito no Shemá, falamos que Deus manda chuva na hora certa. Então pergunta quando que é chuva na hora certa?
Quando você precisa.
Sexta noite que todo mundo está em casa. Ele serve para os campos e não atrapalha ninguém, porque ninguém está na rua.
Essa
todo mundo em casa fazendo chuva.
Vai chover muito essa sexta.
É.
Tem previsão de tempo, de chuva.
No carnaval
à noite, na sexta-feira.
Então, quando é uma chuvona, Deus está tipo, entre aspas.
Não necessariamente.
Não, pode ser que essa chuva é para a plantação.
Mas uma chuvona, aqui em São Paulo, sei lá, um granizo.
Vamos lá. Então, voltando-nos
ao mundo. Está faltando água, então é bem.
Então, se nós conseguimos no mesmo continuar na mesma linha de raciocínio, nós vamos chegar à conclusão que também o serviço a Deus, quando tem efeito num dia de verão, por exemplo, que tem mais luz, é um serviço onde podemos fazer com mais calor, certo? Do que no inverno. Entre aspas, pareceria mais fácil. Porque está ligado com as diferenças que existem na revelação divina entre verão e inverno. No verão teria eventualmente uma revelação divina maior do que tem no inverno, porque o dia é mais comprido. Certo? Mas na prática isso se explica muito nos livros mais místicos em geral, que o serviço a Deus no verão é diferente que no inverno, porque no verão tem aquela luz com mais intensidade do que no inverno. Então se costuma dizer que é mais fácil servir a Deus no verão do que no inverno. Eu tenho mais horas no dia para tudo que eu preciso. E é um serviço com mais luz. Uma expressão
e com mais tempestividade do que de ir a caminho. De
sim. Um exemplo prático. Também. Isso é uma consequência. Mas um exemplo prático, muitas vezes, a gente sente na prática. No inverno, está à noite, está escuro, está frio, sei lá, que te dá vontade de ir para casa dormir. De dia, você sabe que são 8:30, está claro. E você quer aproveitar o dia. Tem como uma... Ah, não vou dormir tão cedo.
Espírquias.
Não é espírquias, mas...
Não, você está disposto.
Está mais disposto. É como que se te dá uma energia diferente, uma vontade diferente. Isso você pode aproveitar também na proatividade, na produtividade, etc. É muito maior no verão do que no inverno. Independentemente que no hemisfério norte, em determinados lugares,
só do
tem neve, não, tem neve, etc. No inverno fica mais difícil fazer as coisas.
Sim.
Então, na prática, no inverno e no verão, representam duas formas de servir a Deus. As duas são válidas. Por isso, eu dizia antes o negócio de que, ao mesmo tempo, tem dia e noite, tem verão e tem inverno no mundo. Um fenômeno que acontece simultaneamente, depende de que lugar do mundo você se encontra. Podemos servir a Deus principalmente através de quê? De, como chama? Que a luz da Neshama se sobrepõe pelo teu corpo, onde temos o Nefesh Elokit, a alma divina prevalece perante a alma animal, onde o lado de espiritual prevalece, que seria, entre aspas, o verão, onde existe servir a Deus principalmente através de quê? De refinamento do corpo. Então, e podemos servir a Deus também, ou seja, por um lado na parte frisando a parte física e no outro frisando a parte espiritual.
Não precisa falando. Então, o refinamento do corpo passa a ser um mitzvah. Quando você está cuidando do corpo, é um mitzvah.
Não cuidar do corpo, refinar o corpo. Refinar o corpo não é cuidar do corpo. Cuidar do corpo é uma mitzvah independente. Refinar o corpo significa eventualmente educar e condicionar meu corpo de que ele pode servir a Deus. E uma forma de servir a Deus. Eu não preciso, por exemplo, correr desesperadamente para comer. Eu vou comer kashé. Oh, calma, vou fazer berachá. Não vou me jogar em cima da comida.
Entendi.
Entendeu? Tem toda uma parte de refinar a matéria. Que a matéria seja tratada com a espiritualidade da matéria. Não estou tratando da matéria. Mas eu posso essa matéria se transformar num serviço a Deus também.
Entendi.
Não é cuidar do corpo, fazer academia e ficar todo sarado com todo... Sabe, todos os músculos visíveis e bem definido cada músculo.
Entendi.
Não é esse tipo de...
É usar a matéria para um fim...
Exatamente.
Entendi.
E, eventualmente, se eu vou me controlar, eu não vou sair correndo depois de atirar para tomar café da manhã. Vou rezar meia hora e tomar café em 45 minutos. Eu posso tomar café em meia hora e rezar 45 Entendi. Minutos.
Refinar a mente, né?
É?
A mente.
A parte física. A refinar o corpo também. Porque, aquilo, por exemplo, aquilo que você come passa a ser parte do teu organismo. Então, por exemplo, se você come algo que está mal, vai te afetar o organismo. Se você come algo espiritualmente melhor, espiritualmente, o teu organismo vai passar a ser mais refinado. A Gemara traz que a pessoa perde sensibilidade espiritual quando se alimenta no kasher.
Claro. Então, refinar o corpo seria espiritualmente.
Sim, mas eu estava falando mais. Mas estava falando. Perdão, não é. Mas estava falando de sentar e comer. Por exemplo, vou marcar meu almoço meio-dia. Vou começar meio-dia e meio. Eu vou falar meia hora de breitora. Ou contar uma história hassídica. Uma história de algum rabino, alguma lição. Então é uma forma de alguma maneira, primeiro também se controlar. Peraí, não sou um animalzinho que só colocar, como chama, o pote de ração que vou correr em cima, vou me jogar em cima. Como? Eu vou me refinar, eu preciso me alimentar. Entendeu? Que é diferente. Não é proibido, por exemplo, ter prazer na alimentação. Principalmente no Shabbat, que tem mitzvah de ter prazer. Mas, eu posso primeiro, calma, fazer kiddush. Não, já vai lá, devorando. Ou mesmo assim, que faz, tem muita gente que faz questão. Ele faz questão de fazer quirúrgico antes do meio-dia. Por quê? Porque depois ele quer poder ter condições de fazer cirurgia exclusiva. Não está tão satisfeito. Então ele está fazendo isto o quê? Refinando o corpo. Porque está fazendo com o intuito de mitzvah, não está fazendo com o intuito de...
satisfazer.
Sabe, de troglodita. Então é um refinamento do corpo. E também se reforma também da mente, que condiz tudo isso, como a gente disse. Então essas duas formas levam de forma geral para o mesmo objetivo. Qual é o mesmo objetivo? Servir a Deus, se aproximar dele. Então, qual é o motivo exatamente que falamos agora? Por que você está comendo antes? Você está comendo por conta do rodito, está comendo porque você realmente quer servir a Deus. Porque é um jeito de servir a Deus. Está preocupado em fazer Sudash Lishit. Porque é mitzvah fazer Sudash Lishit. Mas eu não gosto de comer pão. Me cai mal a halá, engorda. Ninguém me falou para comer uma halá inteira. Com um pedaço de kezait. Para cumprir com a mitzvah. É diferente.
Uma pergunta, exatamente isso. Se você não quer comprar uma chala grande, porque você sabe que é difícil se controlar, pode comprar a chala pequena para o Shabbat?
Pode. Desde você que tenha a medida certa.
Não é menos kavod?
Não é menos kavod, não.
Sabe, no kasher de drak ele vende aquela chala pequenininha.
Não sei.
Eu várias vezes comprei pequeno, porque se tiver grande, para mim é um problema.
Sim. Não necessariamente é um problema.
Mas
volto ao assunto. A questão tem que ser analisada pontualmente. Se isso você faz porque você tem prazer, no Shabbat pode ter prazer. E se você vai comer mais porque vai te dar prazer para servir a Deus, então no Shabbat não é proibido.
Prazer para mim, então, prazer comer para Deus.
Mas se você durante a semana não come isto, então você está tendo prazer no Shabbat. Você está tendo prazer no Shabbat, isso é mitzvah, servir a Deus. Entendi. Onde é que você se dá prazer? Entendeu? Só que acontece, você faz isso porque você não se quer controlar, porque não quer engordar, ou você está querendo se controlar para não, ser, não ter tanto prazer físico e poder comer rápido e estudar a Torá? Não sei se entendeu. Você sabe qual a motivação, e Deus sabe qual a motivação. Então, se você está fazendo isso por uma questão estética, porque depois vai ter que, em vez de malhar 3 horas, vai malhar 2 horas e 15. E pode assistir TV. Sei lá.
E aí, entendi.
Então, qual é a motivação? Servir a Deus, você pode servir a Deus como a jala grande e como a jala pequena. Essa é a resposta.
Concordo, mas...
A pergunta é, por que grande ou por que pequena? Por outro lado, se você tem convidados em casa, você, por uma jala grande na mesa, é a possibilidade de que as pessoas possam comer, entre aspas, e não ficar cada um não comendo, porque tem, olha, vai faltar, nessa casa não tem pão na mesa.
Vamos para duas para cada um também, cada convidado.
Exatamente. Mas, se você coloca só duas pequenas e tem convidados em casa, o convidado vai dizer, olha, eu não vou comer porque aqui o pessoal...
Se
eu vou comer não vai sobrar para o dono de casa, não vai sobrar para as crianças. Não, é uma realidade. Então, por isso eu te digo, é algo pontual que você perguntou. Vamos voltar ao assunto, senão não vai dar tempo de terminar. Vamos poder perguntar depois, senão vou embora. Então, das duas maneiras, chegamos no mesmo conceito. O que, que é? Chegamos numa questão de revelação da nossa Neshama, certo? Da alma, e um refinamento do corpo. Das duas maneiras, estamos trazendo que eu sei justamente essa parte do refinamento do corpo, ver que o corpo não é o fundamental e que precisamos dele saudável para servir a Deus. E se eu não tiver um organismo saudável, não vou servir a Deus. Quando, lembra outro dia quando perguntei para você um negócio do ouvido? Por quê? Porque com dor do ouvido não conseguia me concentrar, não conseguia estudar. Me dava uma pontada e não. Não, simplesmente
se,
atrapalha.
Servir a Deus não posso no momento, eu estou me cuidando para servir a Deus quando tiver uma certa idade.
Isso também, isso é verdade, entre aspas, mas tudo bem.
Tempo,
porque você não sabe se vai chegar nessa idade.
Ah, tudo bem.
Mas o conceito, mas vai ter uma melhor qualidade de vida. O meu médico costuma dizer uma frase interessante, meu cardiologista: fala, uma boa saúde não garante mais anos de vida para ninguém, porque ninguém sabe quanto que vai viver e não vai ter, e morre gente atleta com pouca idade e muita gente fumante, mas por via de regra, by the book, como se diz, estatisticamente, a qualidade de vida melhora muito. Então você, com melhor qualidade de vida, você pode melhor servir a Deus. Aqueles dias, aqueles meses, aqueles anos, você pode servir a Deus melhor porque tem uma melhor qualidade de vida. Isso concordo em um número e grau. Por isso eu digo, não necessariamente visando o futuro, mesmo o presente. Você está saudável, está com vigor, está tudo. Simples. Eu acordo de manhã, estou com vigor, posso estudar a Torá. Às vezes chega ao final do dia, está feito um bagaço, você senta em frente a um livro, você lembra, você vê que não assimila. É diferente. Então por isso que você diz que é melhor a pessoa se tem condições de estudar de manhã. Muita gente, nós vemos numa sociedade, um exemplo prático, onde muita gente diz, vamos estudar de noite. Shiurim à noite. Por quê? Porque de dia tem que trabalhar. Se você tem condições, melhor você estudar de dia e trabalhar à noite, entre aspas. Se tem condições,
tomar força.
Não, um exemplo, com todo respeito. Assim, tem um plantonista num médico no hospital. Tem que preencher uma carga horária. Se ele sentar a estudar a Torá na parte da manhã e estudar e trabalhar no hospital, vamos dizer, das 11, quantas horas tem que calcular? Das 11 às 7 da tarde, direto. Não sei se dá para trabalhar tantas horas direto, mas vamos dizer, ou das 10 às 7 fazendo uma hora de intervalo. Tem gente que poderia ir no hospital às 7, 6 da tarde, não tem problema, precisaria dele, não estaria à toa, porém ele poderia estudar das 8 da manhã às 10 da manhã. O aproveitamento que ele tem a nível de absorção de estudo é muito maior do que ele teria às 8 da noite até às 10 da noite. É simples. Então é uma coisa diferente. Então, das duas maneiras dá para servir a Deus. A diferença onde existe? No caminho, na forma. Se nós chegamos, por exemplo, à revelação da alma através de refinamento do corpo, ou, por exemplo, o corpo se refina porque há uma revelação da alma maior. O que provoca mais? O que provoca o quê? É a revelação da alma que refina o corpo, o refinamento do corpo que permite a revelação da alma.
Acho que
é o... Deu para entender? São duas formas diferentes de encarar. As duas estão acontecendo, de fato, a mesma coisa. A questão é onde está o ênfase. Então, no inverno, o fundamento é o que é no corpo. Eu tenho que me esforçar mais para sair da cama quentinha. Eu tenho que trabalhar mais no corpo.
É isso que vai refinar a alma.
Isso vai permitir a revelação. Exatamente. Entre aspas, é mais difícil. É mais difícil no inverno você ir estudar à noite. Um senhor, por exemplo, às 7 da tarde. 5 e pouco da tarde, já está escuro. 7 da tarde, marcar um senhor.
É mais difícil refinar a
parte. Não, por isso digo. Então, exatamente. Agora, marcar um senhor no horário de verão, às 7 da tarde, está dia. O pessoal vem mais disposto, mas. Não é tão loucura. Então, se há uma revelação enquanto da luz divina. No verão, talvez, justamente maior do que no inverno. Ou vice-versa, no inverno menor. Por quê? Porque justamente isso que acontece. E isso é feito também que existe porque no inverno, ao ser menos luz, menos sol, existe mais frio. O que é frio? Indiferença. A natureza está como mais indiferente à espiritualidade. Porque está frio, não senti. Você não vibra, não está esse calor, você não está quente com a questão. Então, isso daqui reflete justamente como que a pessoa está mais fria em relação à espiritualidade e demais no inverno. No verão, ele está um pouco mais disposto para coisas espirituais, emocionais e demais. Enquanto, por isso que no verão há uma revelação maior, há uma luz maior. Temos mais tempo de dia, mais calor, a luz divina está com mais esplendor. E a alma consegue perceber isto e simplesmente ilumina mais no corpo. Eu estava comentando outro dia com alguém, e fez uma pergunta que estava querendo ir para Israel. A época do ano. Eu falei que...
Verão.
Um exemplo. Por que no verão?
Porque no inverno é mais difícil.
O aproveitamento cai. Então, automaticamente, tudo que você recebe no inverno, você não vai sair para fazer passeios e conhecer lugares às 7 da noite. No verão, 8:30 da noite está dia.
Falou, vai no começo de dezembro, acho.
Falou. Não, verão dá para sair também.
É?
Dia não dá para sair no verão.
Mas,
julho,
perdão, você, depende onde você está. Se você está em Petah Tikva, etc., que é uma umidade do caramba, é mais difícil.
É inverno.
Mas, mas o dia, o aproveitamento, se você tá bom, dorme assim, vai dormir, descansa da 1 às 3, almoça meio-dia, descansa da 1 às 4, mas o aproveitamento que você tem é bem maior. Então o corpo, por exemplo, na prática, fisicamente, e a alma animal, certo, é muito mais difícil de que atrapalhe, porque a pessoa está mais disposta no calor. O inverno, qual a característica do inverno?
Isso ele não mora nos trópicos.
Ele não mora no grupo.
Por quê?
Porque ele no frio ele quer morar no Brasil. A gente que mora no calor, a gente quer morar lá no frio. Ninguém aguenta o calor.
Não, mas o que está dizendo? Eu estou falando de característica. No frio, o que, que você faz? Por natureza, no frio, você se fecha. O organismo encolhe.
Engraçado.
Para se manter, manter o calor.
Porque eu estou mais disposto.
A gente fica mais... forte,
mas... O calor, porque o calor nos derruba, que a gente tem o calor com umidade, etc.
Que
é só que tem que derrubar. Não, não. Você vê o
normal.
99% de pessoas.
Não,
é, sim, também é assim.
Não, não é um incêndio, não. É mais o que.
Te garanto que
não, não, a maioria gosta mais do verão.
Essa sala aqui, quantos tem? Então, eu vou falar pra você assim:
eu gosto do verão,
no inverno. Eu duvido que você vai ter mais vontade do que no calor. Está um frio de 8 graus.
Eu corria mais no inverno do que no calor.
Então, eu corria mais no inverno, mas é mais no inverno.
Real, porque a gente
varia muito.
Porque a gente
é bom tem correr,
esse ano, por exemplo, tem um calor que te abala. É. Mas não estamos falando, não temos que chegar nos extremos. Mas o condição de frio e de calor.
Que a maioria prefere.
Entendeu? Deu calor porque se te deixa abalado o calor, a umidade te deixa assim. Mas caso contrário, não é isso.
A vantagem é que frio é melhor.
Não, mas eu não
lembro. Você se agasalha.
Mas a natureza é frio, você se acolhe.
Não se
entendeu. No verão, você se expande.
Calor de 50 graus.
É simples. O frio encolhe, o calor expande. É a própria característica. O fenômeno físico, isso.
Mas isso, os extremos que
as pessoas não queremos não são para.
Mas a regra é isso.
É, regra.
É. É uma coisa bem pessoal, né?
Não, a pessoa está mais disposta. Por que você vai de férias no inverno? No inverno não, você quer ficar em casa. No inverno você quer sair, quer passear, quer... você quer se literalmente extravasar. Você tem que ter uma disposição maior.
Eu acordo, eu vejo aquele céu azul.
No inverno, eu quero ir embora para
lugar que é. Por exemplo, no inverno, eu acordo aquele céu azul limpinho, sem nenhuma nuvem.
É muito
melhor. Vamos lá. Mas em São Paulo você não tem nunca com poluição.
Não.
Então, de uma forma natural, é mais fácil servir a Deus e tem mais despertar natural para se aproximar a Deus justamente no verão. Contudo, devemos lembrar que condutas dessas são, na verdade, são muito complexas. Não existe, entre aspas, nenhuma regra, nem existe uma coisa que é geral. Quando a revelação é muito grande da luz divina, não pode se expressar somente no serviço positivo, mais do que serviço a Deus. Então, por exemplo, a pessoa pode se desviar um pouco. Então, de alguma maneira, e, por exemplo, com uma energia que existe no mundo, que podemos utilizá-lo para o bem ou para o mal. Tudo, como falamos antes.
Claro.
É parvo. Você pode utilizar essa luz de dia, esse bem. Calor... para se empolgar, para fazer coisas boas.
E pode fazer boas. Enchendo a cara no bar até 8 horas da noite, porque está claro aí. Tá?
Então, o happy hour depois do escritório.
É, 5 até as 10.
Então, na prática. Então, justamente dessa forma, nós podemos servir a Deus e é uma diferença. Então, aqueles que gostam do calor, saibam que o calor aí, a revelação da alma é mais forte e ele pode servir a Deus desse jeito. E aqueles que gostam do inverno também, mas são formas diferentes que podemos servir a Deus de fato, são caminhos diferentes onde fazemos e cada um toma um referencial diferente. O ênfase é diferente, vamos dizer, referencial, se é na alma ou no corpo, mas são ambos caminhos e meios de como servir a Deus e poder se conectar e ligar a Ele.